Olho Vivo, o painel de olheiros da atualidade política e económica da Visão.
Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Olho Vivo, o programa de comentário político e económico da Visão. Na reunião de hoje, deste painel de olheiros da Visão, vamos estar inteiramente dedicados às eleições presidenciais de domingo. As campanhas estão nas ruas, como todos sabemos, apesar do país estar supostamente fechado num novo confinamento, que até agora apenas viu uma versão light. Os números negros da pandemia, dos mortos e dos contágios, esses não param de aumentar. De tal forma que o governo se viu mesmo obrigado a dar o dito por não dito e em 2 dias emendar a mão e anunciar o fecho das escolas por causa de um enorme alarme social. É pois com este pano de fundo que Portugal vai a votos no domingo e hoje vamos perceber o que pode vir aí. Para a discussão tenho comigo um painel diferente, tenho comigo o Filipe Luís. Olá Filipe, bom dia.
Bom dia.
E um convidado especial, Nuno Miguel Repio, ele é jornalista de política da Visão e que vem connosco hoje falar um bocadinho destes temas da campanha e das eleições presidenciais. Bom, meus senhores,
bom dia, Mafalda.
Muito obrigada, bem-vindos. Vamos ter aqui um momento mais rápido no final de escolha de melhores momentos desta corrida presidencial. Se calhar no início vamos um bocadinho discutir o que se tem passado e para aquecer perguntava-vos um pouco ao estilo do Toque e Foge, do Irrefugável, aquele programa que vocês fazem tão bem. Também digital, perguntava-vos numa palavra ou numa frase curta como é que têm sido estas eleições. Filipe.
Olha, incerteza. Incerteza porque, apesar de termos dado como certo a vitória de um dos candidatos, que é o recandidato e incumbente, Marcelo Rebelo de Sousa, o elevado nível de abstenção põe tudo em causa e pode alterar os resultados. Incerteza porque as empresas de sondagens nunca estiveram tão inseguras dos resultados que vão apresentando, não só pelo que a abstenção pode representar depois nas urnas, de pessoas que dizem que vão votar e depois não vão, mas também pela emergência, pela primeira vez em Portugal, do chamado voto envergonhado, que quando os inquiridos não confessam verdadeiramente em que intencionam votar, e há estudos que indicam que esse voto pode estar a subavaliar os resultados do candidato André Ventura nas sondagens. Incerteza também por aquilo que os resultados nos vão dizer para o futuro. Que tipo de resultado vão ter os candidatos que representam partidos do sistema e os candidatos que representam os partidos emergentes. Isso pode alterar, baralhar a correlação de forças da política em Portugal e poderemos ver isso já nas próximas autárquicas, para não falar de legislativas. Portanto, eleições que pareciam definidas à partida têm graus de incerteza que a pandemia também potencia e que tornam esta campanha mais surpreendente desse ponto de vista e mais inesperada. E, portanto, daí eu ter escolhido a palavra incerteza.
Nuno, que palavra é que escolheste?
Eu diria risco. E risco porque basta perceber o que é que pode estar aqui em jogo, exatamente devido a esta abstenção que o Filipe acabou de referir. A incógnita que pode advir dessa abstenção, mas também olhando para eleições recentes, como foi o caso de França, onde o Centrão simplesmente não foi votar. Ali, por acaso, foi o contrário. A esquerda que acabou por ganhar grandes bastiões do centro e do centro-direita. Mas o meu receio é que possamos ter, no próximo domingo, uma surpresa talvez muito inesperada. E até tendo em conta aquilo que foi, por exemplo, o debate mais visto de todos, que foi Marcelo Rebelo de Sousa com alguém antissistema, que foi André Ventura. Provoca aqui uma enorme incógnita sobre aquilo que pode sair no próximo domingo e se eventualmente não poderemos ir até para umas segundas eleições, uma segunda volta, em que obrigue e possa vir daí até alguma surpresa muito desagradável.
Porque já vamos ao tema da segunda volta, sim, porque essa é uma dúvida.
Pode ser, mas, sem dúvida, o grande resultado de domingo, como resultado exatamente dessa abstenção que o Filipe acabou de referir. mas seria, sem dúvida, um risco estas eleições estarem rodeadas de um contexto pandémico que já por si já provoca uma grande incógnita, mas também estes fenómenos populistas e este candidato antissistema que veio baralhar num momento deste em que talvez se exigisse um pouco mais de estabilidade nestas eleições, este candidato antissistema sem dúvida foi provocar aqui uma enorme disrupção e essa incógnita para domingo.
Pois, eu escolhi a palavra embrulhadas, que vem um bocadinho no sentido que vocês também escolheram, mas eu acho que nós estamos, pela primeira vez, nós vamos a votos com um enorme elefante na sala de porcelanas, não é? Que é a pandemia. E a pandemia, como bem sabemos, causa tudo, não é? Uma imprevisibilidade enorme, uma crispação, um medo, faz com que os ânimos mudem muito depressa de um dia para o outro, e o exemplo das escolas é muito claro, não é? De um dia para o outro, a opinião geral muda muito radicalmente e nós vamos a votos no pior momento, no auge da pandemia. Provavelmente quando vamos mesmo conseguir um dia mais tarde olhar para os gráficos e olhar, esperemos nós que a coisa não piore ainda mais, olhar para os gráficos, olhar para a data das eleições e vamos a votos no auge absolutamente dos números. E isto realmente causa aqui uma enorme incerteza, um enorme risco, juntando as vossas duas palavras. E, de facto, aqui concordo convosco, ou pelo menos com o Filipe quando disse isto, que noutras circunstâncias seriam favas contadas, agora podem não ser, não é? Acho que há muitos fatores em aberto, e não estou a prever que Marcelo Rebelo de Sousa não ganhe as eleições, não é isso que eu estou a dizer, mas ninguém imaginava que não pudesse existir uma segunda volta, e se calhar não é totalmente um cenário de ficção, já vos vou perguntar a vossa opinião sobre isso. Acho que é certo que vamos ter uma abstenção muito grande, acho que parece-me muito difícil que isso não aconteça, por todos os motivos, mas sendo o primeiro deles, as pessoas terem medo de sair à rua e terem medo de se meter numa mesa de voto, terem medo de estar numa fila, e isso é compreensível, não é? E sobretudo depois daquele mau momento do voto antecipado, em que as pessoas viram filas de uma hora, quer dizer, menos vontade terão de ir às urnas agora, sendo que apesar de tudo as circunstâncias são diferentes e há muito mais mesas de voto e tudo isso. E pode de facto a coisa não se complicar.
Mas Alda, sobre isso talvez pudéssemos ser aqui um pouco pedagógicos e lembrar às pessoas algumas coisas. Eu voto há décadas, eu não me lembro de ter estado numa fila para votar mais do que 5, 10 minutos. Há muitas secções de voto, não tem nada a ver com o voto, as circunstâncias do voto antecipado. E qualquer pessoa que vá fazer compras, que vá para uma fila de supermercado, para uma caixa de supermercado para pagar, enfrenta muito mais confusão do que aquela que habitualmente se enfrenta para votar.
Ainda para mais, as filas estarão na rua, não é? Serão ao ar livre, as filas para as mesas de voto. De
facto, sim, mas não há filas, quer dizer, não há filas. Ainda por cima, não é, quer dizer, mesmo a própria abstenção indica que não vai haver filas. E, portanto, não há, votar é seguro. Está mais do que anunciado isso.
É muito importante ver isso.
O cartão de cidadão apenas o mostram. Levam a sua caneta e estão num... Provavelmente nem sequer vão estar numa fila. Porque há muitas secções de votos. De voto, há um grande espaço horário para se poder escolher para ir votar. As pessoas já sabem até pela sua experiência as que já votaram, a esmagadora maioria, quais são as melhores horas para ir, e distribuem-se muito durante o dia, e portanto, acho que há aí um bicho de sete cabeças. Isso, aliás, notou-se, com tanta gente a pedir o voto antecipado, com medo disso, notou-se que isto foi uma espécie de corrida ao papel higiênico.
Porque, na verdade, porque as mesas eram muito menos, não é?
As pessoas estavam pediram um voto antecipado para evitar filas e formaram as filas com isso. É um bocado um fenómeno que acontece se falta a gasolina ou se...
É uma boa metáfora, papel higiênico, sim.
Foi corrido ao papel higiênico. Isso não vai acontecer no domingo, e eu acho que as pessoas, se nos estiverem a ver, devem votar, porque depois não se podem queixar.
Esse é sempre...
O problema é também que uma outra questão, que é a abstenção. É estranho como é que nos últimos meses, quando ainda houve até alguma legislação feita para facilitar este voto antecipado, a recolha dos votos de pessoas em confinamento, não se perspectivou uma resposta para aquilo que foi a inserção nos cadernos eleitorais de 1.800.000 imigrantes em 2018. Nas legislativas a coisa correu mal, mas não correu tão mal, porque eles sempre poderiam votar por correspondência, não se perspectivar num contexto em que a nossa imigração está em cenários internacionais como França, Alemanha, enfim, países que confinaram muito antes de nós, e já em novembro, aliás, Merkel já dizia que o Natal era perdido, não é? E nós ainda estávamos a discutir a possibilidade de ter Natal. Estes 1 milhão e 800 mil portugueses das comunidades imigrantes podem provocar aqui um enorme e infeliz desfecho nestas eleições, porque penso eu que na última semana voto antecipado só deste 1 milhão e 800 mil, só 2 mil é que conseguiram votar. E eu penso que a abstenção pode vir daí. E é estranho como é que o sistema não se adaptou nestes meses, quer a CNE, nos seus alertas, quer a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, que coordena todo este processo, já lá falaremos talvez de Eduardo Cabrita, como é que este sistema não se conseguiu adaptar...
Uma enorme inércia, não é? Uma enorme inércia para lidar com a pandemia.
São eleições como no século XX.
Completamente.
Dizer, já vamos na segunda década do século XXI. E continua.
Mas vamos à abstenção. Vamos à abstenção. Até onde é que acham que pode chegar? Há aqui opiniões muito distintas. Um dia destes, Marcos Mendes dizia que podia chegar aos 70%, isto seria uma coisa completamente catastrófica, mas se pensarmos que em 2016 a abstenção esteve em 51,3%, já tivemos o máximo em 53,4% em 2011, até onde é que acham que ela pode chegar agora? Têm palpites?
Isso é uma questão de aposta, mas eu concordo, 70% pode chegar bem, perfeitamente a esse nível, sim.
Achas que pode ir tão longe, Filipe? É que termos umas eleições com 70% das pessoas que vão votar e escolher, será isto mais não vai causar problemas de representatividade do Presidente da República? Eu tenho uma resposta para isto, mas gostava de ouvir a vossa.
A minha é a seguinte, quer dizer, mais, eu não digo 70%, mais de 60%, estou convencido que sim. A questão é que eu aqui citaria quem, nem mais nem menos do que Vitorino Silva, um dos candidatos à presidência. Quando ele diz que nos referendos, para serem vinculativos, tem que haver mais de 50% de eleitores a votar. Porque senão nós tivemos referendos que não tiveram esse nível e, portanto, não foram vinculativos, mas os políticos seguiram a indicação porque definiram uma tendência e, portanto, foram indicativos, digamos assim. Mas não são vinculativos, constitucionalmente. E o mais alto magistrado da nação pode ser eleito e representar todos nós sem que com mais de metade dos eleitores a não irem às urnas, o que me parece bastante incoerente e frustrante, frustrante mesmo para quem defende a democracia e defende o momento mais alto da democracia como é o do voto. Eu acho que do ponto de vista constitucional, jurídico, formal, tudo isso tem toda a legitimidade e não tem culpa que as pessoas não vão votar, seja quem for o eleito, e portanto tem legitimidade. Não é isso que está na causa.
Não é? Claro, há razões de fundo importantes para as pessoas não irem votar, pois, não é desinteresse.
Exato, e neste caso concreto, menos se põe esse problema da legitimidade, é verdade? Exatamente pelo que tu estás a dizer. Não podemos atribuir a desinteresse ou a desaprovação grande parte da abstenção, mas sim às circunstâncias sanitárias que vivemos.
Claro. Eu acho que vai acabar por trazer também uma desvalorização do próprio ato, o resultado que possamos ter no domingo. E isso pode ser um pouco catastrófico até para o próprio sistema, a partir do momento em que, se o valor for extremamente elevado, como já há alguns dias alguns especialistas que estudam estes resultados ao longo de décadas, se esses valores forem elevados, de tal forma como o Filipe estava a dizer, até que ponto é que este cargo e a própria função não fica desvalorizada? Todo um sistema ter sujeitado ao longo destas semanas a esse risco também diz muito da nossa classe política. Não terem receio daquilo que pode ser uma desvalorização da eleição presidencial e do cargo presidencial, se vier a ser eleito por 20 a 25% da população, sendo que ainda há pulverização pelos outros candidatos, é uma dúvida que eu tenho, e se alguma vez percorreu, e eu espero que tenha percorrido, quer a cabeça de Marcelo Rebelo de Sousa, quer também dos partidos que na altura supostamente até foram ouvidos sobre esta questão e a possibilidade do adiamento das eleições. Sendo que esta semana, na semana passada, o Coutrinho Figueiredo dizia exatamente à Visão que não houve qualquer conversa. exatamente em Belém, ao contrário de que o Presidente tinha referido, que não tinha sequer sido abordada essa possibilidade.
Mas eu aqui acho que é assim, Marcelo Rebelo de Sousa de facto disse que não existiam condições políticas, que foram sondados todos os... as forças políticas, ou aqui se calhar temos que entender as maiores forças políticas, e que não havia de maneira nenhuma consenso para se adiar as eleições. Isso foi uma pena. Eu acho que agora, tendo chegado aqui, todos concordaram, aparentemente, em não adiar eleições. Agora as eleições, de facto, não, agora não podem vir alegar falta de representatividade ou tudo isso. Agora, sabemos que o jogo político depois não acontece assim, sobretudo este presidente vai se manter em funções durante 5 anos, esperemos nós. E, portanto, se calhar nos próximos 2 meses têm pudor em fazê-lo, mas se calhar daqui a 1 ano não terão. E isso é uma questão que preocupa e é de facto uma mancha aqui na nossa história democrática termos um presidente hipoteticamente eleito com tão poucas pessoas a irem a votos. Mas eu acho aqui, só para dizer, acho que fizemos francamente mal em não adiar as eleições. Acho que Sim. nós tivemos uma classe política... nos últimos, desde o Natal, enfim, desde
adormecida, que começou, não é?
Totalmente com um torpor absoluto, adormecida, sem nenhuma capacidade de antecipação, sem nenhuma capacidade de previsão do que vinha aí, e desculpem, desde dia 6 de janeiro, que era muito evidente o que vinha aí, eu nem falo mais para trás, mas desde dia 6 era claríssimo o que vinha aí, todos o diziam, bastava falar com qualquer epidemiologista de referência, para se perceber que o que vinha aí era uma vaga enorme, com uma enorme pressão nos hospitais, porque mais uma vez aqui o problema não é só a vaga, é o impacto que isto causa no Sistema Nacional de Saúde, como nós aliás hoje bem damos conta na capa que trazemos da Visão. O problema é esse, e os hospitais já estavam mal quando nós fomos a desconfinar e passar os natais e os fins de ano, uns mais em família e entre amigos do que outros. E a verdade é que depois nada foi feito e toda a gente decidiu, bem, isto vai passar, vamos a subir para o lado, e de facto devíamos ter adiado estas eleições, devíamos ter adiado isto a tempo e devíamos ter chutado provavelmente para a primavera, não vinha mal ao mundo nisso e seria muito mais inteligente. Agora, não há volta a dar, não há nada a fazer, agora temos que ir a votos e dizer às pessoas que de facto é seguro, que não tenham medo, que venham para a rua, temos que as fazer cumprir. E cumprir com segurança, claro, mantendo as distâncias de segurança, as pessoas têm que levar a sua máscara, a sua caneta, o seu álcool gel, e assim não há, de facto, com as suas máscaras e com tudo isso, não há, como é evidente, risco, sendo que todas as salas de voto vão estar arejadas, as pessoas vão estar a fazer filas nas ruas, todas essas regras serão...
O Filipe referia, que é... e não sei se foi isso que há pouco querias dizer, que eu não acho que a imagem do voto antecipado das 200 mil pessoas, as filas, foi, ao contrário do que o ministro Eduardo Cabrita, que também teve 2 horas na fila, referiu, se foi um bom exemplo para aquilo que podia ser convencer os cidadãos de que no domingo é seguro votar. A partir do momento em que este podia ter sido o teste do sistema, evitar aquilo que já tinha acontecido também nas legislativas com cerca de 50 mil pessoas à porta da Câmara Municipal de Lisboa e noutros municípios, que também já houve na altura problemas. Este era o teste do sistema provar que, sim, isto corre bem e no domingo ainda vai correr melhor porque serão mais mesas de voto. E isso sim, não permitiu essa confiança.
Sim, essa dizer, foi ótimo. Exato. E que foi uma festa da democracia. Calma, não foi uma festa da democracia, não é?
Não
é bom... As pessoas para. Estarem uma hora à espera para votar.
A declaração é ridícula, é ridícula.
Inclusive, pessoas, mais uma vez.
Porque as pessoas se deram ao trabalho de pedir para votar antecipadamente é porque estavam interessadas em votar, não é? Era esperado alguma abstenção? Claro que não. Porque
eu acho que não,
sabíamos não, exatamente quantas pessoas eram, quanto tempo é que as pessoas demoram a votar, é que se havia a altura em que nós tínhamos a obrigação exatamente. De planear isto, era esta. É um falhanço absoluto.
Se as pessoas pedem antecipadamente é porque intencionam votar, portanto não é esperado uma abstenção.
Mas mais do que a intenção é, eu acho que estes números não têm a ver com a intenção, têm a ver com o receio pandémico que esteve aqui presente e que era um teste enorme para as autoridades provarem que é seguro votar.
Não, mas com certeza, mas é assim, mas se as pessoas de qualquer modo não intencionassem votar, não tinham que ter receio nenhum, esqueciam, ignoravam e pronto. Se pediram é porque querem votar. Se querem votar, não há festa nenhuma da democracia especial, porque não era esperada a abstenção neste grupo que foi votar. Portanto, foi normal. E sendo normal, e tendo os serviços, a Comissão Nacional de Eleições, o Ministério da Administração Interna, informação de que havia este movimento enorme, que começou-se logo a ver desde o início, e a ser bem o triplo do que é habitual, tem que pôr o triplo das... Ah, ou mais que o triplo, ou quatro, o triplo das mesas e dos recursos. Eu também percebo que há uma grande dificuldade. Para já, várias coisas que as pessoas ignoram, e que se calhar está nas contas e do Ministério da Administração Interna nesta organização, que não é fácil, que é a dificuldade de recrutamento de pessoal para as mesas neste contexto.
Claro, isso é uma coisa
que tem sido notada. Pode-se envolver forças de segurança, forças armadas, etc., a colaborar nisto. Há sempre saídas, mas tem que ser feito com tempo. Depois, claro. Há o pagamento às pessoas que estão nas mesas de voto, que é logo bom do orçamento do... Admito que tudo isto passe pela cabeça dos responsáveis, mas não podem estar dependentes destas circunstâncias. Têm que responder. E não responderam. Não responderam. Portanto, ficou tudo como se fosse um dia normal de votação antecipada, como é nas outras ocasiões. E não
vai alavancar uma boa imagem para domingo. Acho eu que não terá alavancado uma boa imagem para domingo. Ainda que toda a gente saiba que as mesas irão multiplicar-se muito mais, mas não terá sido essa imagem que conseguirá convencer os portugueses a irem votar no domingo, de certeza.
Mas deixa-me só dar aqui mais uma chapa fora. Eu acho que, apesar de tudo, as pessoas estão novamente apaixonadas por política. Não sei se posso dizer isto assim, mas as audiências dos debates mostraram isso. Ou seja, esta é a primeira eleição presidencial em que nós temos um candidato de extrema-direita a concorrer às presidenciais, não é? E este, em que tivemos um discurso a sair à rua que rasga contra tudo e é diferente de tudo aquilo que as pessoas estão habituadas. E isso muda muito, não é? Desperta paixões e ódios, como bem sabemos. E acho que se isto tem muito de mal, acho que é perigoso para a democracia em vários aspectos, e depois podemos falar sobre isso mais adiante. Mas eu acho que tem uma coisa boa, fez com que as pessoas se voltassem a interessar por política, dos mais novos, que olhassem para a política com paixão, era com absoluto desinteresse que o faziam antigamente, e isto pode fazer com que, apesar de tudo, as pessoas se mobilizem para ir votar num sentido ou noutro. Mas agora aproveitava para vos perguntar, a quem é que beneficia, afinal, uma abstenção, por um lado, e, por outro, se acham que podemos vir a ter uma segunda volta, que era uma coisa que era inimaginável e agora, bom, já não é um cenário totalmente ficção, não é? Filipe, como é que tu viste isto? Quem é que beneficia mais, com mais abstenção, ou pelo menos quem é que mais perde com mais abstenção?
Nós sabemos uma coisa, os eleitorados mais militantes, e normalmente são os mais radicalizados, seja de que área for dentro do espectro político da esquerda à direita, são muito mais mobilizados, estão sempre muito mais mobilizados, e portanto tendem a comparecer, a votar. Candidatos que são mais centrão, ou mais, com mais, enfim, que suscitem menos mobilização, menos paixão, ou menos ódios, podem mobilizar menos voto. Mas, se um candidato é dado como vencedor antecipado, as pessoas que, se lá fossem, votariam nele, pensam, não precisa do meu voto.
Esse é o problema, não é? É que termos um candidato que é dado como vencedor à partida pode, de facto, desmobilizar as pessoas.
E mais, e o candidato Marcelo Rebelo de Sousa tem muita responsabilidade nisso. Portanto, com isto quero dizer que ele é o principal prejudicado pela abstenção. Mas ele próprio tem muita responsabilidade nisso, porque ele desvalorizou completamente a campanha. Ele, ao menos, podia fazer uma campanha a mobilizar a participação.
Mas o mais estranho é que desvaloriza a campanha já em meados de dezembro, quando se percebeu o que é que aí vinha. Ele próprio preferia uma terceira vaga. Desformatar, entre aspas, o formato habitual da campanha, é muito estranho de um candidato que quer continuar em Belém, porque em dezembro já sabia o que é que aí viria. Desformatar aquilo que é a habitual caravana diária dos candidatos pelo país e prescindindo do tempo de antena, muito honestamente não sei o que é que poderá ter passado, quer por Marcelo Rebelo de Sousa, por aquela cabeça de Marcelo Rebelo de Sousa, quer por quem está com ele a preparar esta candidatura, para ter este formato, porque parece que agora está a correr atrás dos prejuízos nos últimos dias.
Repara, eu também, é muito discutível os candidatos andarem na rua a fazer campanha neste contexto, atenção. Isso também, de um certo ponto de vista, é criticável. A questão é que não foi esse o motivo pelo qual ele desvalorizou a campanha. Ele desvalorizou porque já ganhou, não é? E portanto, ele tem a obrigação de, mesmo que não tenha de fazer uma campanha de massas, neste contexto, tem que ter os tempos de antena, com uma atitude pedagógica, mobilizar a participação dos cidadãos no dever cívico das eleições. E nem sequer aproveitou os tempos de antena para fazer isso. E, portanto, vai ser prejudicado pela abstenção, mas tem responsabilidades nisso. E, portanto, relativamente à segunda volta, a segunda parte da questão. Numa segunda volta, nós vimos isso noutros países, vimos sobretudo em França já mais do que uma vez. Numa segunda volta em que as pessoas acordam, não é? Mas, mesmo em Portugal, salvo erro, a única vez que tivemos segunda volta, em 86, houve mais participação na segunda volta. As pessoas na segunda volta acordam, as tropas mobilizam, os dois campos definem-se. E o medo de que venha a ser vencedor aquele de que não gostamos, obrigam-nos a votar naquele de que desgostamos menos.
Mas achas que é possível termos uma segunda volta?
Acho muito difícil, mas há uma percentagem de possibilidades.
Se a percentagem for enorme, admitiu ontem essa possibilidade.
Agora está a tentar mobilizar as pessoas para ir votar, não é? Exatamente. Agora, na reta final, o discurso mudou muito nesse sentido. Mas em que circunstâncias? Se a abstenção for muito grande, do eleitorado de André Ventura ou de Ana Gomes?
Quanto maior for a abstenção, mais a possibilidade é possível para a suplinagem. Mais a possibilidade se pode verificar. E, portanto, quer dizer, olhando, daí a incerteza, não sabemos o que é que a abstenção vai dar e quem é que vai beneficiar ou como é que vai alterar os resultados eleitorais. Isto é uma afirmação que eu tenho baseado no passado e na experiência, mas isto é completamente novo. E, portanto, daí eu volto à minha palavra inicial da incerteza.
Sim,
mas é assim, em segunda volta, Marcelo Rebelo de Sousa tem condições para ter 80%.
Claro.
Ou 80%.
Eu acho que esta questão da abstenção que o Filipe está a referir, e também à incógnita do que é que pode ser esta abstenção nestas eleições específicas, sem dúvida que... A minha maior dúvida é qual é a capacidade de mobilização do voto antissistema. Não se consegue perceber o que é que pode acontecer com um candidato cujas sondagens dão cerca de 10%, que parte de um voto real de 1,5%, e sem dúvida para mim essa é a maior dúvida. O que é que este candidato antissistema consegue produzir no dia 24? E eu acho que vai depender mais deste voto, claro que também da abstenção, mas mais este voto antissistema do que é que poderá ser eventualmente uma segunda volta, porque sabemos sim que há sempre o voto arregimentado, pelo menos da parte do PCP e também do Bloco de Esquerda, que é aquele voto fiel, mas tendo em conta que o PS não manifestou um apoio formal a Ana Gomes, também não manifestou formalmente a Marcelo, receio que a arregimentação de votos habituais, PCP, Bloco de Esquerda, possa ocorrer também no voto do candidato antissistema, e aí sim poderemos ter eventualmente uma segunda volta e depois irmos às tais lutas patricidas de uma segunda volta, como acontece em França, em que aí sim há um divisor de águas, e eventualmente quem esteve contra Marcelo Rebelo de Sousa terá que fazer o exercício de 86 e engolir um sapo.
Foi assim que Jacques Chirac ganhou, não é?
Exatamente.
Mas eu acho
que... da esquerda e da extrema-esquerda, curiosamente.
Exato,
imagina, Jacques Chirac.
Exatamente.
Eu acho que quase que... Esta hipótese de uma segunda volta quase que conferiria até maior legitimidade, porque depois existiria uma votação muito expressiva. Acho que não o desejo, acho que neste momento não é bom, mas por outro lado, depois, se pensássemos que uma segunda volta ocorreria daqui a um mês e tal e seria agendada para quando a pandemia estivesse mais calma, eventualmente não era assim tão mal. Mas
Eu não sei, eu não sei se isso é possível, ou seja, se nos termos da Constituição o prazo não tem que ser cumprido para a segunda volta. Enfim, há mais tempo para se poder adiar, sim, para o Parlamento decidir isso.
Eu acho que a Constituição define que tem que ser nunca antes de um mês, tenho a impressão, não é? Mas não, não sei se tem que ser imediatamente.
Não lembro.
Agora, só aqui um ponto importante, que eu acho que vocês afloraram, mas não fomos lá, e que tem a ver com os candidatos andarem em campanhas na rua quando nós temos supostamente um lockdown no país. E eu aqui, mais uma vez, acho que a classe política tem estado também ela completamente adormecida, vive numa realidade mais ou menos paralela. Acho que aqui todos os candidatos parecem do PCP, não é? E em insistir em manter as suas campanhas na rua, os seus atos. Acho que temos tido momentos que são embaraçosos e que são quase risíveis. Marcelo Rebelo de Sousa dentro de um hospital a dizer: nós temos dois países, um país que somos nós que estamos aqui a salvar vidas e outro país que está não sei onde. Ou Marcelo Rebelo de Sousa a ir visitar lares, quando nós temos uma pandemia perigosíssima, a ir para dentro de lares com os jornalistas atrás. Mesmo que eles não vão, obviamente, lá para dentro totalmente. Quer dizer, nós temos os candidatos com as suas comitivas todas, com os jornalistas em arruadas, que não são como antigamente, mas que apesar de tudo concentram gente, e os nossos jornalistas que lá estão, aliás, confirmam-no e temem, não é?
Portanto,
isto não faz sentido nenhum. Acho mesmo que isto não faz sentido nenhum. E que não deviam ter muito mais consciência a partir do momento em que o país está todo em lockdown, deviam ter todos chegado a um consenso, aliás, entre eles, e ter dito: vamos consertar-nos e vamos fazer uma campanha digital. Se o candidato antissistema, que ainda não nomeámos, mas que toda a gente sabe quem é, por exemplo, dissesse que não queria, também ficava consigo essa responsabilidade. Acho, francamente, que não mostra uma boa imagem da classe política no momento em que temos de estar todos unidos contra a pandemia. Mas, enfim, vamos ver se agora, entre hoje e hoje ainda continua na rua, se amanhã, porventura,
suspendem. Os formatos foram extremamente cristalizados, não se adaptaram ao momento atual, foi muito estranho. Principalmente João Ferreira, que eu acho que a maior transformação que teve naquele formato muito habitual do PCP, que é arruadas de manhã, arruadas à tarde, comício à noite, a única mudança que foi que, de repente, os comícios passaram para de manhã, e aquela cara do João Ferreira no Coliseu do Porto a fazer um comício no primeiro dia de campanha, inchada pelo sono, mostra muito que não houve sequer uma adaptação. A adaptação foi: vamos mudar apenas aqui.
É o PCP a ser o PCP, não é? Na verdade, foi a pandemia toda.
A questão é que, eu por acaso agora, eu já estive num outro momento, e o que eu noto é que ele assume, João Ferreira é um candidato que anda na rua, mas os eventos estão muito bem organizados do ponto de vista sanitário. Já vimos isso antes nas organizações, nos outros eventos do PCP. Polémicos.
Mas estamos em circunstâncias completamente
diferentes. O que eu estou a dizer é que, mesmo assim, não tem a ver com cenas que nós vimos na campanha de Ana Gomes, em Matosinhos e no bairro.
Mas também estamos a falar de dois candidatos diferentes. Estamos a falar de um candidato muito distante. O João Ferreira, quando chega a um local, mantém uma distância até as câmaras se ligarem e poder prestar a declaração da Constituição, cujo texto do Filipe
vai com rosa.
Exatamente. E temos a Ana Gomes, que é muito mais empática e gosta de contactar com as pessoas. Acho que há uma ligeira diferença entre os dois candidatos. E até porque a própria candidata já se adaptou ao formato digital. Ela e a Marisa Matias terão sido aquelas que mais rapidamente se adaptaram.
E ainda há o terceiro, que eu ia dizer, que é o André Ventura, que de facto não é desse ponto de vista a campanha mais imprudente. Do ponto de vista,
e finalmente falamos do candidato aqui do sistema, que não vamos falar até agora.
Com certeza que sim. André Ventura, digo segunda vez, André Ventura teve essas características de campanha de rua, de campanha clássica. E isto demonstra também que no dia da votação, quando nós falamos da abstenção pelo medo da pandemia, os eleitores de André Ventura terão menos problemas em ir às urnas.
Porque não são temerários da pandemia, juntam-se em jantares comidos e todos sentados a uma mesa, não tiram as máscaras e comem, dão beijinhos, enfim, não têm medo nenhum da pandemia, é certo. Bom, antes de passarmos para aqui para as nossas eleições dos melhores e piores momentos e mais outros epítetos. Perguntava-vos só, esta campanha era previsível, seriam todos contra Marcelo. Apesar de tudo, ele aguentou-se aos ataques que vieram de várias frentes, e nomeadamente também motivados pelo facto de ele estar com o apoio do PS e implicitamente do governo.
Ele nos debates aguentou-se, por acaso, e eu não sei quando se falarmos nas nossas categorias, uma delas é a surpresa. Ele não só se aguentou nos debates mais arriscados, sobretudo os dois mais desafiantes, que eram André Ventura e Ana Gomes, como, e isso é uma surpresa, deve ter andado a ir aos treinos às escondidas, porque Marcelo Rebelo de Sousa não é propriamente...
Não era
um debatente, ele era muito bom a comunicar em formato de monólogo, mas no contraditório Marcelo sempre foi fraco, e isso notou-se desde 1989 na eleição para a Câmara de Lisboa contra Jorge Sampaio, em que Marcelo era favorito pelo seu parlapié, e isso não se verificou porque perdeu claramente contra aquele paleio de barra de advogado de Jorge Sampaio, que é super bem preparado ainda por cima. E desde então, mesmo nas eleições de há 5 anos, Marcelo praticamente perdeu os debates todos, porque o contraditório para ele é complicado, porque ele é muito empático com a pessoa com quem está a falar e não tem killer instinct, não é?
Não tem o instinto
matador, não é implacável, evita, quer sempre, fica muito sempre inibido. E desta vez não, e sobretudo quando
até com a Ana
Gomes. Portanto, e eu melhorou muito nesse aspecto. Portanto, aguentou-se, os debates aguentou-se. No resto, enfim, não há confronto direto, não é como há nos debates, mas aguentou-se, defendeu-se bem dos ataques e saiu por cima.
É curioso, porque Marcelo Rebelo de Sousa, na sua análise, só fazer este comentário, nas suas análises, e até mesmo como professor, e ele foi meu professor de Direito Constitucional de 2 anos, ele fazia o contraditório, ou seja, ele quando faz os seus monólogos e as suas análises, ele diz sempre uma coisa e o seu contrário, e os contra-argumentos, e os argumentos contra os contra-argumentos, e só que é contra si próprio. Quando tem uma pessoa à sua frente, isso torna-se mais complicado para ele, não há dúvida. Desta vez, ele de facto não o fez e esteve bastante bem nos debates, não, sem dúvida que mostrou que estava... Tem uma preparação para o cargo e uma noção de sentido de Estado e de humanidade e de noção do que o cargo implica, completamente distinta, obviamente também, porque enfim, tem estado no cargo e em funções durante estes anos, isso também obviamente dá ali uma...
E ele teve outra coisa interessante, é que nos debates 7, que foram 2, foi um das televisões, um da RTP e o outro das rádios, a postura foi completamente diferente, apesar de ser muito atacado por toda a gente, ele não foi ao confronto e, como eram muitos, preferiu manter uma postura institucional e dar aquele perfil do que deve ser o presidente e a sua atuação neste contexto, sem responder diretamente a nenhum ataque nem ir ao confronto. Ele só foi ao confronto no frente a frente. Isso foi claramente uma estratégia que ele definiu à partida.
Sim. Nuno, para terminar...
Eu acho que a fórmula que tinha sido pensada inicialmente por Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que poderá ter sido... terá levado algum tempo a readaptá-la, e eu penso talvez o início dos debates e talvez o primeiro do João Ferreira com André Ventura, em que se percebeu o que é que estava no terreno, eu acho que pode ter sido aí um ponto de viragem daquilo que poderia ter sido a estratégia ou a fórmula idealizada por Marcelo e também pelas próprias pessoas que o acompanham, porque de repente ele passou a assumir uma espécie de papel defensor do sistema, porque até aí era... tentou desvalorizar até de uma certa forma esta corrida, não tendo tempos de antena. Eu acho que terá sido, quando se apercebeu o que é que estava no terreno verdadeiramente, que passámos a ver um verdadeiro Marcelo Rebelo de Sousa, e sem dúvida que o ponto de viragem do debate com Ana Gomes terá sido ali, sem dúvida, muito importante para a mudança da própria forma de estar de Marcelo Rebelo de Sousa no terreno. E esta necessidade, já depois do teste negativo, positivo, negativo, mostrou-se que notou-se que teve a noção que tinha que ir para o terreno e tinha que ter visibilidade, coisa que ele achou inicialmente que poderia não necessitar. Penso Sim. eu que pode ter havido aqui uma tardia reformulação daquilo que era a estratégia, uma estratégia inicial, e que só quase no início da campanha eleitoral é que alterou. Talvez vamos ver qual possa ter sido, se possa ter o efeito desejado ou não, ou pretendido
pelo governo. Muito bem, então vamos então passar para o segundo momento deste Olho Vivo. Vamos eleger melhor momento, pior momento, insólitos, surpresas, estratégias e muitos outros epítetos. Vamos começar, se calhar, sugeria pelo melhor momento até agora da campanha. Quem quer arrancar com o melhor momento? Se ninguém quiser, começa
eu. Eu tenho um melhor momento, que foi, já falámos dele, que foi precisamente o debate dos debates. Houve um debate, dentro daquilo que foram o contexto dos debates e a argumentação e o estilo e a postura dos candidatos em todos os debates, há um debate que é um debate à antiga, um debate com política, que é precisamente, curiosamente, o debate Marcelo Rebelo de Sousa André Ventura, em que André Ventura tem uma postura que não é trauliteira, não é muito trauliteira, contém-se e consegue, naquele debate, embora ele confronta Marcelo com os seus argumentos e às vezes com os seus argumentos habituais, mas sem a mesma agressividade que usa noutras ocasiões, o que permitiu que houvesse um debate, onde se percebe exatamente qual é a diferença entre os candidatos, onde Marcelo se aguenta muito bem e na minha opinião, ganha, mas que é um momento de política, independentemente do que possamos pensar do programa de cada um momento de política a um nível superior ao que vimos no resto da campanha e ao que vimos nos outros debates.
Há um pormenor muito interessante que é, a partir desse debate estava exatamente muito linear, como estás a referir, mas quando Marcelo Rebelo de Sousa invoca uma conversa pessoal em Belém, referindo que o candidato que ali estava não era o mesmo que, não se comportava da mesma forma que em Belém, a partir do momento nesse debate, Ventura percebeu que Marcelo também conseguia ter outro tipo de estratégia, e eu penso que a partir daí o debate também teve um volta de passo no debate, que até ali então tinha tido exatamente.
Apesar de tudo, foi quase no fim, não há dúvida, isso nem sequer é uma conversa. Sem sequer uma conversa pessoal, e eu até vou ao encontro do que queres dizer, porque ainda é pior que isso, porque é uma conversa em que existe um Presidente da República, portanto é uma conversa institucional, embora privada, há um Presidente da República e Marcelo aí aproveitou a sua posição de superioridade relativamente àquele candidato, na revelação dessa conversa, o que é um golpe baixo. É um golpe baixo, mas é um golpe ao nível dos que André Ventura aplica sistematicamente. E, portanto, para o espectador que seja mais distanciado, até poderá dizer: olha, muito bem feito. E, portanto, desse ponto de vista, funciona. Agora, de facto, foi quase no fim, tem eficácia. Tal como André Ventura tem eficácia, quando usa o mesmo tipo de truques. Portanto, é quase no fim, não deu para descambar, apesar de tudo.
Uhum, é verdade. Então, e para ti, Nuno, qual foi o melhor momento?
Eu acho que o melhor momento, além de ser uma surpresa, que já não é bem uma surpresa porque já esteve em 2016, foi o facto de ter sido Vitorino Silva o primeiro, além de afirmar-se que ia confinar-se, não é? O primeiro a adotar as plataformas digitais no contacto com o seu suposto eleitorado. Porque no dia em que Vitorino começa a perspectivar essa possibilidade, nenhum dos outros candidatos tinham, aliás, nós falámos com eles, uns iam anular as campanhas, outros iam anular, não, simplesmente as atividades previstas, outros iam, ainda não sabiam muito bem o que é que tinham, outros iam falar de uma agenda a 2 dias, e Vitorino Silva já falava que ia adotar uma estratégia de confinamento em que iria usar as ferramentas digitais, e de um candidato que é tão simples, se nota essa simplicidade da forma como fala e como atua, sem dúvida foi um sinal, aliás, já nem para referir que ele, na do debate, ele
como tapa das debate, pedras, não é?
Exato, das pedras, puxa a questão das eleições e confronta Marcelo, a primeira declaração que se conhece de Marcelo sobre as eleições, sobre o facto de porque é que não as adiou, é exatamente o Vitorino que lhe provoca essa reação. Sem dúvida, eu acho que pode ter sido um dos melhores momentos, uma certa lufada de ar fresco nesta campanha, a entrada do Vitorino para, pelo menos, acalmar estas águas agitadas destas eleições.
Olha, eu para acrescentar aquilo que vocês disseram e para ir para uma coisa um bocadinho diferente, eu concordo com o Filipe que de facto o debate foi importante e foi interessante, o debate conjunto, mas para ir para uma coisa um bocadinho diferente e aqui para ir buscar melhores momentos, eu diria que aqui para a esquerda, eu escolhi este momento do Vermelho em Belém e até vou pôr aqui isto a tocar. Ah, sim. Enquanto nós, a tocar, não é a tocar, a mostrar, enquanto eu vou explicando, mas que toda a gente conheceu, porque as redes foram invadidas por esta onda de pessoas a pintarem os lábios de vermelho. Eu não acho grande graça a estas ondas gerais, mas acho que isto foi bom para a esquerda, foi um momento para marcar também os valores do feminismo, que o Bruno Nogueira escolheu como exemplo, porque ele até se deu ao trabalho de pintar as unhas de vermelho, é tudo em vermelho. Isto foi bom, sobretudo depois para a candidata Marisa Matias, teve aqui assim uma vaga de energia que ela parecia não ter trazido para esta campanha e que de repente isto fez aqui abalar as águas. E também foi bom porque mobilizou muita gente nas redes sociais e mais uma vez, esta ideia de regresso da paixão à política, eu acho isso importante e acho isso interessante. Portanto, acho que foi um momento interessante.
Olha, isto é um momento Marinha Grande de Marisa Matias. Quando ela é confrontada com o delegado de machismo de André Ventura e a este movimento, é um momento Marinha Grande. Foi quando Mário Soares foi agredido na Marinha Grande e virou as eleições, concitou as simpatias e as atenções gerais do eleitorado. E, portanto, foi um momento Marinha Grande. Qual é o efeito que isto pode ter? Fixar mais eleitorado em Marisa que iria para Ana Gomes e dar o segundo lugar a André Ventura.
Eu também não sei se André Ventura usa aqui aquela estratégia do framing, de associar alguém a uma imagem como Trump fez com Hillary Clinton, quando referia a candidata desonesta, que depois também houve uma série de campanhas de apoio à Hillary, mas a verdade é que esta técnica acabou por beneficiar mais Trump do que Hillary. E não sei, é verdade, ainda bem que houve esta onda de reação àquele infeliz comentário do candidato André Ventura, mas não sei até que ponto, e como o Filipe estava a dizer, isto não possa beneficiar o próprio André Ventura.
Pode beneficiar, ele ganha sempre, não é?
Exatamente.
Agora, a questão é que a comparação, só não concordo com a comparação, porque Hillary Clinton, a imagem de Hillary Clinton para um certo eleitorado nos Estados Unidos é completamente, portanto, que era a candidata antipática e do sistema, sim, mas sim. Antipática. No caso de Marisa Matias, torna a vítima, realmente. Hillary Clinton fica bem no papel de vítima, mas Marisa fica, não é?
Então, e o pior momento? Quem vai ao pior momento? Felipe?
São os insultos. Olha, mas dentro dos insultos eu destacava um. Este é que é mesmo o pior momento. Não é os lábios vermelhos de Marisa Matias, que André Ventura cita. É o avô bêbado, Jerónimo Sousa. É o momento. Esse é que é o pior momento. Que é um momento infeliz a todos os níveis. Primeiro falha ao alvo. Não é verosímil, mas não imaginamos. Não imaginamos, quer dizer, o Jerónimo alcoólico, quer dizer, nunca ninguém ouviu falar nisso, quer dizer, para já falha o alvo, falha o alvo, é uma piada falhada. Depois, quer dizer, pela idade,
pela falta de respeito
e falta de educação num candidato que defende valores da direita, não cola, é completamente deslocado. Depois, porque é... Pela linguagem, não é? E depois porque é também, digamos, uma espécie de menosprezo da terceira idade e da ofensa aos nossos avós. Claro. Aos avós, no geral, quem é que tem um avô bêbado? Quer dizer, não. Mesmo que tenha, não vai acusar de ser o bêbado da família.
É mau a todos os níveis.
É muito bom.
Sai muito bem.
Eu por acaso tenho que admitir que este episódio eu iria deixá-lo para o fim, mas já que a Filipe acaba de o referir, ia referi-lo por uma coisa, que é, para mim não é o pior momento, é também um dos piores momentos, mas é o facto deste momento, desta declaração, não ter provocado a reação que provocou com o Papa Vermelho. E a indignação que não houve em relação à ofensa que houve em relação a Jerónimo de Sousa, o velhinho, o avô bêbado, que não sabe o que diz, também diz muito de nós, exatamente, que diz muito de nós enquanto sociedade e a forma como olhamos para os mais velhos aqueles que já cá estão há mais tempo, já para não falar de um deputado, um pai da Constituição, deve ser neste momento o único deputado da Constituinte. Achei estranho porque é que a sociedade não se mobilizou. E eu não gosto de teorias de conspiração, mas a verdade é que há muitos anos, quer nas teses dos congressos do PCP, quer nas moções, quer mesmo quando nos preâmbulos da apresentação de algumas candidaturas, quer legislativas, mesmo as presidenciais, há sempre um alvo muito objetivo, há anos, que é o Bloco de Esquerda, em que o PCP diz que o Bloco de Esquerda tem uma boa mídia e que trabalha para isso, mas essencialmente tem uma boa mídia. E eu não sei até que ponto é que, não se tendo dado enfoque a esta declaração, a esta ofensa a Jerónimo de Sousa, e tendo-nos apenas focado no batom da Marisa, também não diz muito de nós enquanto sociedade e a forma como tratamos os mais velhos e aqueles que supostamente, com quem temos tanto a aprender. Chocou-me a declaração, não só a declaração, mas a reação enquanto sociedade no seu todo em relação a esta ofensa.
Eu escolhi também este momento de stand-up comedy, vamos meter umas aspas de André Ventura, que foi lamentável a todos os níveis, com todas as críticas que disparou. Acho que isto é um género de insulto que na política não é comum e que ficou mal. Mas também acrescentava outra coisa, e para acrescentar aqui outro tema, as alegações de fraude eleitoral por parte de dirigentes do Chega. Este foi um momento terrível. Isto é trazer para Portugal a cartilha trumpiana norte-americana, não é? Aquela ideia da alegação de fraude eleitoral. E quando eu digo isto, reparem, isto não é mesmo o partido e as culpas do partido a disseminar esta tese de esquemas fraudulentos no processo eleitoral. Estamos a falar de um líder distrital, de um ex-elemento da direção da André Ventura, não são eleitores, chega, são pessoas da cúpula que estão a trazer o tema da fraude eleitoral com posts nas redes sociais. A Visão fez um artigo muito interessante sobre isso, online, e acho que isto é grave e é mau e é um péssimo precedente. Temos que acelerar um bocadinho, vamos para o insólito. Menos insólito, quem é que
avança? O insólito, sem dúvida, é o episódio de André Ventura a referir uma alegada perseguição, já com 10 dias de campanha no terreno, a falar de uma alegada perseguição de uma carrinha cuja dimensão é que se falássemos de um pequeno veículo descaracterizado, uma carrinha enorme, atrás de um candidato durante 10 dias, tornou-se assim o episódio mais insólito que se possa imaginar nesta candidatura, porque depois os próprios jornalistas estavam presentes em Coimbra, até porque se percebia que o candidato estava muito revoltado, André Ventura, com uma manifestação antifascista, e por isso estava a reagir um pouco a quente até, mas o mais insólito é a resposta às perguntas dos jornalistas, que é, mas essa carrinha fez de alguma coisa, e a justificação desde coação, a perseguição, é todo o episódio é Monty Python demasiado...
Eu tenho aqui assim para mostrar um bocadinho, porque acho que vale a pena, realmente é extraordinário. Deixa-me só aumentar aqui um pouco o som, vamos ver.
À porta de um hotel em Viseu, onde nós estávamos. Esta é a carrinha, nós vamos facultar.
Esta é a carrinha.
Estava à porta do nosso hotel em Viseu. Já esteve noutros eventos que nós tomamos, aqui que seguimos a tala. Isto foi à porta do hotel em Viseu, não é difícil de mostrar. E, tanto quanto podemos apurar, esta carrinha está em nome do Bloco de Esquerda.
Pronto. E continua por aqui, só dizer que isto está à frente do hotel e a carrinha está no Bloco de Esquerda, enfim, não sabe.
Pois, vai-se aprovar que a única coisa que aconteceu foi que a carrinha, por acaso, estava em frente ao hotel onde ficou também a comitiva, a caravana de André Ventura, mas pouco mais do que isso, cruzava-se apenas entre duas localidades. A forma depois, como ele garante que é uma carrinha que já anda a perseguir desde o início da campanha, torna-se assim um momento completamente insólito e até, diria, ofensivo para a ordem democrática, mas isso, acho que André Ventura com isso convive bem.
Filipe, qual é o teu momento, não, o teu momento bem, insólito?
Era também, portanto, vamos abreviar, é bom para abreviarmos.
Muito bem, eu elogiei este momento insólito que eu acho divertido, que é o boletim divertido, não. Também acho que é infeliz para a democracia, é mais isso. boletim de voto com um senhor chamado Eduardo Nelson da Costa Batista. Alguém sabe quem é? Ninguém sabe quem é. É este senhor que está aqui em primeiro lugar. Podem votar em todos, menos neste, por favor, quem nos estiver a ouvir. Qualquer um pode receber a sua cruz, mas este senhor está em primeiro lugar, não, e também não pode riscá-lo. Não pode fazer nada ao senhor, porque senão o boletim de voto fica inutilizado. Portanto, acho que isto é, no mínimo, insólito, sim. Vamos a outro momento, as surpresas. Filipe, surpresas.
As surpresas, eu volto aos debates. Que é a surpresa de Tiago Meia Gonçalves, um completo maçarico, como se diz na tropa, portanto, completamente novato, estreante nestas andanças, e consegue-se aguentar. E não só se consegue aguentar, como está na segunda surpresa, que é o facto de, no confronto com André Ventura, ter no mínimo empatado aquilo, não é? E ter tido uma estratégia de ataque, que também tem a ver com estratégias, que seria outra categoria, mas de confronto com o candidato de André Ventura. E a outra surpresa é que bem. A outra surpresa está ligada a esta, é que André Ventura não perde os debates com os candidatos da esquerda, mas tem dificuldades com os candidatos da direita. Portanto, com Tiago Meia, a quem acusa de ser de esquerda, está com um discurso de esquerda, o que não cola porque não é verosímil, ninguém acredita.
Claro.
Não é? E portanto, por aí Tiago Meia não tinha que se preocupar. E com Marcelo Rebelo de Sousa. E ainda, finalmente, ainda nos debates. A outra surpresa é que também envolve um debate de André Ventura, que é com o Vitorino Silva, que apesar de ser um debate completamente com toda a bonomia, o Tino de Rãs também consegue colocar-lhe umas pedras na engrenagem da argumentação de André Ventura, sobretudo com a rábula das pedras que trouxe da Praia de Peniche.
Eu concordo contigo, a minha surpresa também era Maia. A tua também, Nuno?
Não, a minha surpresa é também, de uma certa forma, um certo elogio a Ana Gomes, que quase na reta final da campanha, André Ventura fez muito esta ação de framing com a Ana Gomes no debate, referindo um dos seus elementos de campanha, que é Paulo Pedroso. E eu acho que a surpresa foi Ana Gomes. Quem conhecendo talvez a candidata não é tanta a surpresa, mas a coragem de, quase na reta final da campanha, ter trazido para a praça pública e ter-se apresentado ao seu lado Paulo Pedroso numa ação de campanha. Acho que é um gesto de coragem e acho também de surpresa, porque talvez ninguém estaria à espera, depois exatamente dessa estratégia usada por André Ventura, que a candidata quase no final desta caravana pudesse trazer Paulo Pedroso para o seu lado para ser fotografado, e ele próprio também acabou por intervir na campanha. Achei um ato de confiança, foi uma surpresa sem dúvida, mas também um gesto muito digno por parte da Ana Gomes.
Temos muito pouco tempo, vamos ter que abreviar e saltar aqui algumas categorias. Eu se calhar pedia-vos as frases. Frases que marcaram até agora.
Posso começar?
Eu acho que já sei qual é do Filipe, já sei qual é, não é?
Então diz lá primeiro, qual é que vai ser a minha?
Tem a palavra Constituição.
Não. Eu fiz um título numa ação de campanha com o João Ferreira. João Ferreira, e o meu título foi o pregador da Constituição.
E de facto tem sido título da campanha,
não é essa. A frase da campanha é: não serei o presidente de todos os portugueses, pertence a André Ventura. E depois algumas frases também com piadas, já que está no plural de frases, deixa-me aqui olhar o que é que eu apontei. O mar traz-nos pedras, mas também pessoas de todas as cores. Tino de Rãs. E depois sobe aqui mais uma, para não estar a ser exaustivo. Se o povo... Olha, outra vez do Vitorino Silva, curiosamente. Se o povo vai para casa, eu também vou para casa.
É uma bela frase.
Sim.
Eu acrescentava, eu também escolhi o não tenho vergonha de dizer que não serei o presidente de todos os portugueses, mas acrescentava: a única ditadura que eu quero é a ditadura onde os portugueses de bem são reconhecidos. E esta ideia dos portugueses de bem e os outros portugueses todos que não são de bem e que, portanto, são excluídos de quaisquer direitos de cidadania, aparentemente, acho que é reveladora. Nuno, que frase escolheste?
Era, sem dúvida, do João Ferreira, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. No momento desta campanha, mais uma vez ficou mostrado que não se escuta a essência daquilo que são os poderes presidenciais, e João Ferreira acaba por referir quais são esses poderes, mas pela exaustão com que os repetiu. Mas eu queria só também referir uma outra frase.
É uma espécie de homilia, sim, é uma espécie de homilia.
Que acaba por não ser dito por nenhum dos candidatos, mas foi dito no primeiro debate, entre João Ferreira e André Ventura, e não foi dito por nenhum candidato, foi dito por Pedro Delgado Alves, no final do debate, e a frase dele foi: este é o problema de lutarmos na lama com um porco. No final estamos todos sujos e o porco divertiu-se imenso.
É uma citação do Bernard Shaw, não é? George Bernard Shaw, que é uma grande citação.
Pedro Delgado Alves disse isto no início da campanha, e eu acho que ele traduziu muito bem aquilo que temos estado a assistir, apesar de não ser nenhuma frase de nenhum dos candidatos.
Muito bem, para mudar de tema, reis do Zoom, vocês têm acompanhado muitas intervenções em Zoom, têm estado a cobrir a campanha, quem é que tem estado melhor?
Bem, depende também do aparato. Marisa, Matias, sem dúvida, é a rainha do Zoom, mas há ali toda uma máquina atrás que faz daquilo a quase um festival da Eurovisão. As ligações às capitais.
É muito bem feito, de facto.
Muito bem feito. Já Tiago Maian Gonçalves e também André Ventura é a versão mais pobrezinha destas novas ferramentas, porque fazem um face-to-face e então não há ali grande dinâmica. Sem dúvida que a rainha do digital seria a Marisa Matias.
E Filipe, mesma coisa. Sim, bom, aqui coisa. Nós não tivemos a eleição do melhor cartaz, mas por oposição ao Zoom e ao digital, o melhor cartaz é claramente o de Maian, com o que se coloca o cartaz ao lado de André Ventura, que diz o presidente
português
bem, e o Tiago Maian mete um cartaz que diz: serei presidente de todos os portugueses, até dele. A apontar para o cartaz do lado, o que é verdadeiramente extraordinário. Ele é muito em memes e em cartazes, a Iniciativa Liberal, como sabemos.
Sim, como sabemos, exato, e está sempre acima do conhecimento, não é? Mas claro. Um parênteses, essa história dos portugueses bem, quem é que define quem são os portugueses bem? Quer dizer,
claro.
Quem é que diz? André Ventura que diz que escolhe os que são bem. E os outros são o quê? Não se percebe.
Reveses e tropeços. Quem tem aqui escolhas? Muitas campanhas eleitorais na rua em geral, mas já falámos sobre isso. E tu,
Marisa Matias, no debate com André Ventura, é de facto um revés. Ela não ia preparada e foi trucidada. E portanto, isso é um revés. Outro que eu acho que é um tropeço é os sucessivos testes de Marcelo Rebelo de Sousa em plena campanha e antes dos debates.
Claramente.
Tem negativo, tem positivo, está sempre a fazer e, portanto...
É demais,
e é um claro tropeço, ainda por cima com a irritação que ele demonstrou, quer dizer que não tem que demonstrar, porque é o dia-a-dia, todos os portugueses se calhar que fazem testes, não é?
Claro.
E portanto é mesmo assim. E, portanto, é um tropeço. E depois, também acho que a Ana Gomes tem um tropeço, e volta aos debates, e um revés, quando se mete para fora de pé, invocando a amizade de Marcelo Rebelo de Sousa com Ricardo Salgado, em que Marcelo contra-ataca de uma forma absolutamente letal.
E que foi condenada por da esquerda à direita, sem dúvida. Sim. Nuno, mais algum revés ao tropeço?
Eu acho que o pior, e só me lembro do de ontem, porque é aquele que me está mais refresco na memória, que é em plena aula, com os alunos em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa faz aquele gesto de tenho que sair para atender um telefonema, depois vem os jornalistas que confrontam-me sobre qual é que é aquele, com quem esteve a falar, refere que é um, não confirma que é o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro que está em Bruxelas, depois de um dia dificílimo, em que foi confrontado com tudo, entre eles com o caso do procurador europeu, assume que sim, foi ele que ligou para o Presidente da República. Para a imagem de Marcelo Rebelo de Sousa ser desmentido por uma declaração de um primeiro-ministro ausente em Bruxelas, acho que foi o episódio mais insólito e que não era expectável por parte de Marcelo, em plena campanha, porque podia tê-lo feito, podia ter falado com o primeiro-ministro, mas não numa ação de campanha em que faz parar a ação de campanha para atender um alegado telefonema, em que toda a gente está a vir a atender o telefonema. Acho que foi um episódio muito infeliz.
Foi o telefonema mal explicado, foi bastante infeliz. Sim. Muito bem, vamos passar muito rapidamente para os apanhados de rua, o que é que registaram? porque temos que terminar e passar para as notas.
Só muito brevemente, não há muitos apanhados de rua, porque a campanha, apesar de eles andarem na rua, não tem sido uma campanha clássica. Eu só destacava aqui um momento, que é a Ana Gomes, no bairro dos Navegadores, é assim que se chama, com elementos da comunidade cigana, e que é o único momento da campanha que temos que parece que não estamos em pandemia. Portanto, um apanhado da rua é que se trata do único momento, mesmo ela teve, já há bocado falei, Matosinhos, etc., mas não há máscaras, muita daquela gente, há abraços e beijinhos, e parecia que estávamos num outro tempo, ou num outro planeta, ou num planeta de onde viemos.
Isso não é bom.
No início de 2020. Não é propriamente bom, mas é um apanhado da rua, porque é um momento também insólito e é um momento só, um cheirinho da campanha antiga.
O teu apanhado de rua, que eu tenho um vídeo para mostrar.
O apanhado de rua, para mim, sem dúvida, é aquele comício de André Ventura num drive-in. A ouvir a música popular portuguesa, a música pimba, para mim é assim, é a imagem que fica desta candidatura. Ah, mas temos aqui, temos-lo aqui.
Mas eu tenho este, que este é muito bom.
Este a senhora acabou de dizer que é tão mau como a pandemia, certo?
A senhora é tão mau como a pandemia, exatamente. Acho que este é divertido. Muito bem. Vamos então às notas finais, porque a conversa já vai longa. Tínhamos aqui outras categorias, estratégias, outras coisas, mas infelizmente não conseguimos lá ir, porque já vamos com 1 minuto e 5 de programa, que é muito além do que é suposto. Notas finais, Filipe. Tinhas...
Sim,
uma nota final.
A propósito das manifestações de que se queixa André Ventura e da espionagem, e também daquilo que nós muitas vezes dizemos, que o país vive muito radicalizado e muito tribalizado, reparem neste momento da campanha de Ramalhães em 1976. Temos som?
Temos som, não estamos a ouvir o som?
Algum.
Eu não estou a ouvir.
Não estás a ouvir o som, Filipe?
Ouvem-se as sirenes, sim.
E tiroteio. Há tiroteio.
Sim, sim, sim.
Um tiroteio.
Ramalhães sobe por cima do carro.
E atravessa a zona de tiroteio.
Sim.
É pronto, isto sim são momentos complicados na
Espanha. Ou seja, já estivemos assim, não é? Já estivemos assim. E não era o PREC, já tínhamos saído do PREC. Portanto, sim. Às vezes é preciso relativizar as coisas e os tais tribalismos e radicalismos, porque, enfim, a natureza das coisas e das pessoas não muda muito. E das multidões.
A tua nota final, Nuno, era Jerónimo de Sousa, mas
era Jerónimo de Sousa. Mas, se me permitem, vocês são anfitriões fantásticos, e se me permitem só mudar de Jerónimo para um tema que vai estar na ordem do dia e da manhã e dos próximos dias, principalmente para quem tem filhos em casa, sem dúvida foi a má gestão ao longo de... É um tema paralelo às presidenciais, estão mais...
e que acabámos por não ir lá.
Exatamente, tem a ver com as escolas. Lamento que o Primeiro-Ministro, mais uma vez, tenha induzido em erro e justificado o fecho de não fechar as escolas com algumas premissas falsas, que foi que os alunos no primeiro confinamento sofreram quer na sua convívio social, quer também no que toca à sua educação. Comparar aquilo que aconteceu em março e abril, que foi colocar crianças em casa, com pais infoexcluídos, sem materiais de informática, com escolas a não saber e a ter que aprender pela primeira vez a contactar com crianças e a saber transmitir as aulas, a ter uma telescola que arrancou mais de um mês depois das crianças já estarem em casa. Não era comparável dizer-se, até porque eu acho que era menosprezar a atuação do Ministro da Educação, dizer que 10 meses depois não se pode fechar porque se corre o risco das crianças sofrerem aquilo que sofreram em março e abril, é estar a dizer que o Ministro da Educação nada fez. Que nada fez, ou seja, que não há telescola, que não há computadores, que os pais continuam infoexcluídos e não estão. Aprendemos, passaram 10 meses, o cenário era outro e as escolas deviam ter sido fechadas
há muito mais tempo. Sim, não foi feito o suficiente para que isto não fosse feito agora de uma forma atabalhoada, aparentemente. Sim, sim, não é? Na terça-feira o Primeiro-Ministro dizia uma coisa e hoje estamos num cenário totalmente diferente. Bom, a minha nota final, a minha nota de final é, apesar de tudo, alguma esperança no mundo e nas democracias em geral e a América com um novo presidente, um presidente unificador, pacificador. Eu acho que, e uma vice-presidente também extraordinária, uma mulher cheia de garra, cheia de luz, fico contente em voltar a ver discursos monótonos nos Estados Unidos, não é? Discursos que são mais do mesmo, pode deixar de ser, pelo menos não são afrontas nem um conjunto louco de insultos e de ataques à democracia e sem qualquer sinal de humanidade. Portanto, eu acho...
E aí a imagem de Trump a entrar e a sair da Casa Branca e no helicóptero, qual foi a sensação?
De alívio, grande alívio, e depois também de uma saída terrível pela porta pequena, um homem que não cumpre os mínimos de estar presente no Inauguration Day, que não faz a transição da visita guiada à Casa Branca, enfim, tudo isso é muito infeliz, mas também aqui mais uma vez é Trump a ser Trump. Não se esperaria outra coisa. Mas deixem-me dizer que o melhor discurso do Inauguration Day foi o discurso desta miúda. Eu quero mostrar só uns segundinhos disto, porque ela é ótima. The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. And the norms and notions of what just isn't always just is. And yet, pronto, Amanda Gorman, ela é uma poeta maravilhosa, uma lição, teve um discurso, um poema, que na verdade é uma análise social e política extraordinária. Vejam todos de uma ponta à outra, porque foi mesmo, mesmo muito bonito. Portanto, acho que, apesar de tudo, é o mundo a entrar mais ou menos nos eixos outra vez.
Isso está ao fim da Trump, uma falda.
Essa parte já não sabemos, não é? Ele próprio deixou essa ideia no ar quando se despediu, I'll be back, qualquer coisa do género, que é quase uma ameaça, mas vamos ter que ver, vamos ter que ver.
Vou andar por aí,
é uma versão de Santana Lopes, americana. Muito obrigado aos dois, nós estamos nas bancas mais uma vez com uma edição da Visão, uma edição que é uma capa bastante forte com os testemunhos dos médicos e dos enfermeiros que estão na linha da frente no combate à pandemia, testemunhos arrepiantes, aterrorizantes do que se passa dentro das paredes dos hospitais e que é um verdadeiro cenário de guerra, uma catástrofe sanitária. Muito obrigada a todos, estamos de volta para a próxima semana. Adeus, já sabem, é preciso ter visão.
Olho Vivo, o painel de olheiros da atualidade política e económica da Visão.